pronto, agora sim.
Então, eu ia comentar que eu acho engraçado, né, que antes webcam era um negócio tão xoxo, né, aquelas câmeras eram tudo meia boca.
Sim.
E nem usava mais, aí veio a pandemia, teve um boom de webcam.
Não, e é exatamente essa que eu tenho aqui, que é essa da Logitech, saiu bastante, porque ela tem uma qualidade de imagem razoável, e ela, tipo, sei lá, baratinha à frente ao que for. Umas opções mais fodas, sabe? Mas antes o webcam era qualquer coisa, né? Tipo, acho que com pandemia que realmente o pessoal começou a usar mais, pra também você ficar com uma qualidade de vídeo melhor, né? Então, porque na pandemia você queria falar com as pessoas, você queria ver, né? Porque já dado que você não via pessoalmente, então tipo, acho que a galera começou a investir mais nisso. Mas era um item que era, né, tipo, mano, tipo, tinha, sei lá...
Não, já tava totalmente em desuso.
É, você
comprava um notebook, ele já vinha com a câmera, no computador
meia bomba
normal.
Que tinha, câmerazinha meia bomba, foda-se, deixa isso daí. E aí,
ninguém usa, viveu, mas... Né? Aí do nada, enfim, toma esse recurso aqui que tava morto, a gente vai reviver.
Uhum, de fato.
Mas é normal, né, que nem, por exemplo, aquele negócio do óculos de realidade aumentada, né, você pegar lá nos anos 90 e tal, a Nintendo lançou um modelo que também era de colocar no rosto e tal, na época não chamava nem VR, aí foi tal, depois o Google fez o Google Glass deles lá, que também não vingou, e agora também a Apple tá trazendo de novo esse recurso. Aí nesse meio tempo também teve o... Como é que chama? Do Facebook.
O Meta, né?
Mas eles tinham o óculos deles também. Esqueci o nome agora. E tem acho que um que chama óculos VR também, que eu acho que é o mais acessível, se eu não me engano.
Não é o que é o do PlayStation, mas não sei se é acessível, né? Mas acho que todos esses... Não chegou ainda a bombar, né? Tipo, voltou a, sei lá, a ser mais recorrente, ter mais uso, mas não é algo que virou, sei lá, rotina, sabe? Todo mundo tem. Tipo, inclusive, o que vai vir da Apple, a gente já falou no outro episódio, a gente não sabe o quanto vai vingar, né? Tipo, tá vindo mais pra virar um acessório de luxo do que uma parada que realmente vai ser utilizada pela galera.
Que nem o celular flip também. Precisa do celular flip? Tipo,
verdade, né? Normal. Voltou com a Samsung, não sei se vai voltar a funcionar.
Não, nada, já flopou de novo, porque assim... Eles investiram nesse diferencial de flipar, mas o celular em si ele é bem inferior ao que a gente tem hoje em dia, né? Então se trocou uma coisa por outra. Meio que não compensa comprar, sabe?
E o principal motivo do celular flip era pra você poder fechar ele com tudo e externalizar a sua raiva. Só que nesses atuais, você fecha ele com tudo, é a sua tela lá, né? Então você não pode fazer isso. Se você fazer isso, você pode quebrar ela.
Não tem nem como.
Então o principal propósito do celular com flip tá meio inutilizado nesses celulares novos aí.
Mas e se ele for tela na frente e atrás? Ele todo é celular, já pensou?
Mas tem um modelo da Samsung que ele é tipo isso, né? É que eu não sei, ele tem um que ele fecha, tipo, na vertical, né? Tipo, acho que tem dois modelinhos flips da Samsung, tem um que fecha na vertical. Esse que fecha na vertical, eu acho que ele é só tela como se fosse na frente, né? Quando você fecha, não tem mais tela. E aí tem um que ele dobra na horizontal, e esse daí eu acho que ele tipo, é tela toda. Então, tipo, você dobra ele na horizontal, mas mesmo ele dobrado, ele ainda é uma tela. Se você desdobra ele, aí ele vira uma tela maior, como se fosse uma paginazinha aberta.
Sim, sim. Mas de qualquer forma, ainda vai ter uma parte de trás, entendeu? É isso que eu quis dizer.
Sim, sim. Não é tudo tela.
Isso, o que eu quis dizer é, essa parte da câmera que ela é a câmera de trás, né? Se essa parte também fosse... Tipo, o celular todo. Uma tela do celular todo. O que é bom e é ruim, né? Porque assim, você encostou... Ai, cara, até acende a câmera aqui sem querer. Você encostou, ele... Ele liga, né? Independente de onde você tocar.
Sim, o que mais pega num celular assim é que eu não sei o quanto ele é prático, né? Acho que é por isso que também nunca existiu e, não sei lá, não tem muita visibilidade de ser algo do tipo...
Não é, mas até aí o de flip também não é.
Não, entendo, não é e voltou a sair, você diz, né?
Isso, tipo, o que é mais prático, eu ter a tela aqui todo o tempo disponível, ou eu abrir a tela, me mostrar o que eu preciso coisar e depois fechar se eu quiser.
Mas você ganha toda mais hora.
É mais fácil eu ter um negócio disponível o tempo inteiro.
Sim, de fato.
O que também tem um outro problema, né? Que é a mesma coisa do Ok Google, ok Siri, que tá, ele tá o tempo inteiro te ouvindo, né?
Sim, total. Ah, a gente, cara, na sociedade perdeu a privacidade, isso aí esquece.
Ué, isso é uma ilusão. Isso é. Não existe mais,
não existe
no mundo atual. Não, não tem. Tanto que é capaz de, de qualquer momento, surgir aqui uma, sei lá, propaganda do óculos que eu acabei de falar.
Bem provável,
ou do celular que de flip aqui, tipo, Samsung, não sei o que lá, por um preço X. É bem provável que aconteça. E antes eu falava isso, gente, esse negócio aí tá vigiando, tá... Ah, que isso? Nada a ver, é o que aconteceu, é provado que realmente tá.
E você falou, olha aí.
É, olha lá.
Olha lá.
Não avisei? Não avisei.
Sabe um negócio que eu queria falar também? Agora que eu comecei a ver Star Trek Next Generation, como, mano, a fase de maturidade que a gente tá influencia a gente pra conseguir ver se uma série ou não, né? Porque eu acho que eu nunca consegui ver antes, agora que eu entendo. Tipo, sabe, acho que eu tenho mais maturidade pra entender um pouquinho dos temas que eles tratam. Porque agora eu vi que realmente Star Trek é uma aquela série que, sabe, o sci-fi e o contexto do mundo futurístico é só uma desculpa pra falar de temas de humanidade, tá ligado? E aí, tipo, acho que quando você tá mais velho, você valoriza mais essas coisas, entende também?
Ah, é que eu também tenho, não sei, né, por exemplo, eu vi o... Tô vendo o primeiro, né?
Uhum, e pra época... Lá dos anos 70, né?
Isso, e pra época ele já tem uns conceitos bem à frente do tempo dele, né? Por exemplo, diversidade, colocar mulheres num outro, como eu posso dizer, num negócio mais de comando, né? Tudo bem que assim, não é um comando propriamente dito, porque seria até muito da época, né? Acho que isso que o pessoal até acharia um absurdo, mas assim, dentro do que dava pra fazer, eu acho que eles fizeram acima, sabe? E tem uns diálogos interessantes, né? Que você comentou também antes, em off, desse que você tá vendo, que é dos anos 90, né?
O Next Generation, eu acho que ele é fim dos 80, deixa eu até confirmar isso aqui.
Eu acho que é por aí, é 80, 90, alguma coisa assim. Mas enfim, é que nem você comentou, a parte do sci-fi é um...
É um pretexto
pra evidenciar o diálogo. Nesse antigão ainda tem uns episódios meio engraçados.
Né?
É, porque, tipo, tem umas lutinhas, assim, meio que pra encher, sabe? Tipo, ah, pô, sei, não vai ter só diálogo? Vamos botar alguma ação. Ah, ação da época, né? Vamos botar uma ação aqui, aí o cara fantasiado de jacaré. Eles estão lá. Mas mesmo assim, ainda tem uns negócios interessantes nesse tipo de episódio. Só que assim, né? Isso releva. Tipo, a ação da época era essa lutinha super fake e tal. Mas eu acho que um outro ponto que você falou, além da maturidade, é o jeito que a gente cresceu, né?
Sim, então, tem isso também.
Porque quem via esse daí, o que, que você tinha de entretenimento? TV. E é isso, tipo, é isso que eu tô te vendo. Você não tem escolha. Vai passar, sei lá, às 8 da noite, nesse horário. Você quer ver, é isso. Se não quer ver, você não vê, mas você perdeu também. Não vai ter... A reprise vai ser daqui, sei lá, X meses, se você der sorte de ver esse episódio que você perdeu. É, a gente cresceu... Oi, desculpa.
Não, é que você não tem um cardápio cheio de opções que, não tô afim de ver isso, pega, cara, três botões, coloca pra assistir outra coisa, né? Você também fica meio vítima do que tá sendo ofertado, né?
Isso, não que a gente não tenha sido também, né? Mas bem menos. Sim. Então a gente, quando cresceu, né, anos 90 já, a diversidade de canais, de programação já era bem maior. Enfim, era muito mais informação do que já tinha na época. E agora que a gente já tá adulto, é tipo, sei lá, mil vezes mais informação. E a gente fica tão acelerado que não consegue acompanhar com calma esse tipo de coisa, né? O Succession mesmo, que a gente falou num outro episódio, ele ainda é muito mais acelerado que o Star Trek, por exemplo, mesmo sendo um negócio só de diálogo, basicamente.
É porque é questão de ações que ocorrem no episódio, né? Tipo,
isso.
Star Trek mesmo, Next Generation, tipo, do que eu tô vendo, cara, tem, sei lá, dá pra cortar vários minutos lá, que às vezes é um tempo de minutagem perdendo pra mostrar o cara indo abrir a porta do outro, sabe? Pra mostrar,
ah, é, não.
Sabe, esses detalhes, assim, que, sei lá, acho que também tinha mais antigamente, porque era isso, como era um episódio semanal que tinha que passar na TV e, na verdade, ele tinha que ocupar um espaço de, mano, X minutos lá. Cara, às vezes os caras também faziam isso pra ocupar o tempo deles, tipo,
sim,
que eles tinham que ter de tela. Porque eu lembro que nos Simpsons tinha algum episódio que eles falam exatamente isso, sabe? Tipo, ah, não, a gente colocou essa cena aqui porque o episódio tinha que ter X minutagens e a gente
não
conseguiu pensar em nada, então por isso que a gente mudou. Acho que a entrada, que tem um episódio
isso.
que eles mudam um pouco a entrada lá do...
Eu acho que fica mais extensa.
Né? É, eles falam, a Scout Gag aqui é mais longa porque a gente tinha que preencher o tempo do episódio. E a gente não conseguiu fazer esse episódio em si, então a gente fez isso. Então
é,
também
tipo,
tinha isso nas séries antigas, né? Que, cara, você tinha que ocupar o tempo de tela da TV com alguma coisa, até porque era caro, né?
Sim.
Aí hoje, como é, até já é pensado mais ou menos muita coisa, né? Pensando que vai pro streaming depois. Então, cara, não, é cada minuto ali é pra acontecer alguma coisa, que é pra prender você ali, que é pra você, cara, não sair do streaming, no caso, né? Não mudar de plataforma. Então, tipo, na verdade, mano, hoje que a gente tá acostumado com outro conteúdo, e é isso. Aí quando você vai pegar pra ver um conteúdo antigo, isso também pesa. Que você se acostumar com esse ritmo, com algo que, mano, não acontece nada e tal, puta, demora e é difícil. Tanto que o antigão... Eu ainda não consegui ver, você falou que tá vendo, né? Esse daí, cara, já tentei dar uma chance ou outra, ainda não me desceu, vamos falar
é legal,
assim.
Não, é legal, é legal.
É pior que assim, eu tô falando, e também, nossa, é bom falar isso até, porque isso aqui a gente grava esperando que as pessoas ouçam, né? E às vezes isso na internet se perde, né? Não é porque eu não consegui ver que eu tô falando que é uma bosta ou que eu não curto.
Sim.
É só que, mano, pra mim não pegou. Porque eu até acho
normal.
Que deve ser legal mesmo, mas é que é... O internet hoje é tipo, você não conseguiu ver ou não engajou, então é porque você não gostou e porque é uma merda. Tipo, não existe um termo, né? E não é isso.
É, o bloco cinza é vasto, gente. É vasto.
Exato. É vasto.
Pra ficar nesse. É vasco também. Tem muita coisa que pode ficar nesse limbo aí. E. Pois, até esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. E a gente tá num cliffhanger constante, né? É, tipo, sempre é. Nesse limite. É como se tivesse naquele filme do Hitchcock, o... Lembra? Que era o cara que ele mata e... Era
puta,
o...
maravilhoso Rope. Esse filme. É Rope, muito bom.
Eu não lembro o nome em português. Mas é basicamente isso. Vê se você acha aí. Mas é isso, tipo, a gente fica nessa tensão de... Caralho, quase descobriu. Ah, mas não descobriu. Nossa, o cara sentou no lugar ali que tava o corpo. E aí você fica... E é tudo pensado pra te deixar preso. E eu acho que isso não fica só no espectro de filmes, séries e afim. Acho que a gente acaba levando isso pro pessoal também muitas vezes, né?
Nossa, o nome do Rope em português não tem nada a ver. É Festim Diabólico, mano.
Ah, verdade. Enfim, né?
Oh.
É mesmo, tinha uma festa, tinha esquecido até.
É porque a sinopse do filme, né? É a dupla dos caras lá matam um outro cara, tipo X.
Uhum.
E eles têm a brisa, tipo, não, a gente vai conseguir fazer um crime que ninguém vai descobrir, né? Só que aí eles fazem, mano, uma festa com o corpo escondido meio que num armário lá. E pra, sabe, se colocar numa situação limite, mas conseguir provar que não, ninguém vai descobrir o que a gente fez. Só que é engraçado, porque o filme é de 48, e aí acho que até deve ter feito sucesso, porque ele tem uma vibe mais constante de tensão, ele é curto até, né, tem 1h20,
uhum.
Mas não era o comum da época, né, você, tipo, tá exposto a um negócio que constantemente você tá sob essa tensão, sabe, mano, nervos a flor da pele e toda a duração do filme. Só que agora a gente tá numa situação contrária, né, tudo tem que tá... Tem que estar nesse nível, tipo, de, mano, você tem que estar acontecendo alguma coisa, senão não é bom, senão não te prende. Meio osso isso, né?
É, porque a gente, eu não sei, acho que eu cheguei nesse estágio, que meio que quase tudo é blé. Tipo, nossa, olha esse, sei lá, enfim, tanta coisa. Olha esse negócio que legal, aí eu vejo assim, tipo, ah, legal. É difícil disparar um... Negócio que fica, tipo, nossa, que sensacional, sabe? Que nem, por exemplo, esse que a gente tava falando da bola lá que inaugurou em Las Vegas.
É verdade.
Eu, assim, eu fiquei, meu Deus, que negócio, sei lá, é que nem eu falei, fico meio no bizarro, mas também é impressionante, tipo, é incrível. Mas é isso, tipo, pra chegar nesse ponto de despertar uma mega curiosidade, eles gastaram, acho que foi 23 bilhões de dólares.
Nossa senhora.
Então, esse é o preço da surpresa hoje em dia.
Uhum.
Tipo, você tem que gastar uma quantia gastronômica incrível pra realmente chamar a atenção das pessoas, sabe?
Sim, não sei. Mano, eu tô achando engraçado, ó, pela matéria que eu vi aqui do Tudo Notícias, foi 11 bilhões de reais que gastaram na bola lá de Las Vegas.
Será que eu vi? É. Então se foi 2, 3 de dólares? Bom, enfim.
Não sei. Mas pra quem tá curioso, procura... É muito dinheiro. Procura bola gigante de Las Vegas pra ver os vídeos disso. Porque é foda, porque realmente parece um negócio, sabe? Não, e parece criado por inteligência artificial. Ou alguém que fez VFX, sabe? Aqueles vídeos de internet. Que é, nossa, imaginaram como seria Evas lutando na vida real, essas coisas, sabe? Tipo...
Com a diferença que é real.
É, então, mano. E é real, realmente colocaram uma bola gigante cheia de LED em Las Vegas pra ficar fazendo propaganda. O que eu acho, mano, maluco disso é que pra mim é cada vez mais a sociedade indo pra aquele caminho de cyberpunk, tá ligado? Sabe, quando você via Blade Runner e essas coisas e, mano... Tá virando isso, tá ligado? Tipo, olha o nível de estrutura que tá fazendo pra fazer propaganda, sabe? Pra você ficar 24/7 sendo, sabe, maquinado com alguma coisa que tem que consumir.
É o Grande Irmão. Você leu o...
Esse não.
Esqueci o nome do livro.
1900... Algum... É o 1984? É esse?
Esse. É o do esse, Grande, né? Irmão. É.
Não vi. Eu tentei acompanhar o BB23, se serve pra alguma coisa, mas também não acompanhei.
Não, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não tem, certeza.
Mas o nome da vigilância é a mesma.
Entendi.
E
entendi.
O conceito de ficar 24 horas vigiando também é o mesmo. Pronto, mas acaba aí.
Entendi, o produtor não é o mesmo. O Boninho não produziu 1984.
Até onde eu sei, ele não escreveu o livro também.
Entendi.
Mas é isso, né? O ser humano criou o robô, agora o robô vai destruir o ser humano, porque o ser humano é uma praga e Matrix é a próxima etapa. A gente vai alimentar a máquina.
Inclusive, diga assim, Matrix, a resposta era óbvia lá da pílula, né? É tipo, então, você tá numa sociedade perfeita aqui, que, perfeita não, né? Mas tipo, você tá num lugar bonito, o que for, que tal você tomar essa pílula e ir pra um lugar merda, comer ração, porque essa aqui é a realidade. Pô, mano, não, né, caralho?
Mas eu só ia saber isso depois você tomasse essa pílula.
É, o Morpheus é um sacana.
Mas é isso, tipo, isso aí você quer tentar? Ah, mentira, isso aí é mentira. Caralho, era verdade. Outra coisa, falando em pílula, você já traduziu pílula de feiura pro japonês?
Não, por quê?
Sabe o que vira?
Não, o quê?
Agache nesse peru. É sério? Quer ver?
Por que você sabe disso?
Não sei. Fica aí a
informação. Informação preciosa aí, pra quem nunca se sabe quando você vai precisar falar pílula de feiura.
Pode ser o título desse episódio, até eu digitei aqui no chat, ó.
Caralho.
Mas eu acho que esses futuros distópicos, boa parte deles, enfim, podem ser realidade, né? Uma teoria conspiratória que eu vi um tempo atrás, e que eu achei curiosa, né, engraçada até, mas que também pode ser verdade, os caras fazem os filmes de sci-fi sabendo os futuros e já vão preparando a gente pra eles, sabe?
Sim, mas pô, é que isso aí é forçado, né?
Mas é engraçado de pensar.
Ah, sim, mas é que pra mim o que acontece é que os filmes de sci-fi muitas vezes até causam a própria inspiração, né? Tipo, Os caras têm uma brisa de uma tecnologia que seria da hora. É, muita gente vai falar, pô, e se a gente conseguisse realmente fazer isso?
Mas sabe, isso é uma frase que tinha no Pânico, acredita? Parecida.
Pânico?
Que é, Pânico. É o Pânico, o filme
Pânico. Ah tá, não o Pânico da Band.
Não, esse filme é uma merda. O Pânico, o filme, que era... O filme Pânico em si é uma sátira dos filmes de serial killer, né? E aí...
Calma, rapidão, você tá... Não todo mundo em pânico, o próprio filme Pânico.
O filme Pânico normal. Ele é uma... Ele por si só já é uma sátira dos filmes de...
Terror, suspense.
De serial killer.
Serial killer.
E aí nesse filme, o cara que ele é viciado em serial killer, ele fala, né? É, os filmes de serial killer, eles não geram serial killer, só deixam eles mais criativos.
Justo.
E aí é meio que isso que você comentou, só que do sci-fi também, né?
Entendi.
Tipo, como é que chama?
Não é que ele gera a tecnologia, mas ele dá inspiração, né?
Isso, por exemplo, LED. Ah, tá, vai, anos 80. O que que é o futuro? O futuro é LED, o futuro é brilho, não sei o quê. Hoje em dia a gente tem um tanto de LED, não é tanto. Mas se você pegar um computador gamer, por exemplo... Seria a visão dos anos 80 de um negócio futurista, né?
Uhum.
Ah, tem LED na ventoinha, tem LED fora, LED dentro, LED na cadeira. RGB, né?
Quer dizer, RGB.
Se não é RGB, não é gamer. Mas é tipo isso, vai alimentando a criatividade do ser humano, que é o que a gente tá fazendo com a máquina agora.
Uhum.
Né? Tipo... Enfim, você viu também o que saiu esses dias do, acho que o Castanhari falando, da inteligência artificial que mentiu pra conseguir acessar no... Não lembro.
Pô, não vi, mas eu vi que o Castanhari falou várias merda, né, quando ele falou essa entrevista aí.
Ah, é. Não
que
sei se...
Falou
não sei
que
se...
o ChatGPT tem QI, mano, uma coisa que QI já é um negócio questionável e que não tem. Aí já, mano, cagaram na cabeça dele, então não cheguei a ver um detalhe, não.
É, eu também não vi a fundo, mas... Essa ideia eu achei interessante, que é a da máquina já mentir pra, tipo, contratar uma pessoa pra digitar o CAPTCHA no lugar dela, dizendo que ela era cega e não conseguia ver o CAPTCHA.
Nossa.
Sim, então, não sei se procede, né? Tá na internet, é verdade.
Verdade.
Mas é uma ideia que eu fiquei, curioso, né, se já tiver nesse nível.
Uhum.
Que eu não duvido também, né?
Não sei se tá.
É que ele falou que tirou as travas e não sei o que, tal, 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 enfim.
É, do que eu vi por cima, o Castanhari nessa entrevista que ele deu, ele tava doidão mesmo, tipo, empolgado demais, assim, com...
Sei,
com um artificial. É, exato, tipo, vou, calma lá. Aparentemente você tá falando de coisa que você não entende com muita vontade, sei lá, né? Aqui a gente deixa claro que a gente é só especialista de porra nenhuma, pelo menos.
É, eu não nem com o que eu trabalho eu digo o que eu sei. Toda hora a gente tá aprendendo.
Desconfie de tudo.
É a melhor forma de você viver. Mas o aprendizado é constante. Oi, desculpa.
Mas o que eu achei interessante quando pipocou essas coisas do Castanhari é que eu vi uns caras falando, tipo... Sobre isso de tecnologia, a AI, né? Tipo, inteligência artificial tá bombando e tal, e tá surgindo pra fazer muita coisa que muito emprego hoje em dia faz, né? Os caras falando, inteligência artificial vai tomar o emprego da galera lá e tal, né? Aí eu vi, nossa, foi daqueles ainda, sabe, tweet aleatório, assim, mas que eu achei muito bom. Os caras falaram, tipo, gente, não é a inteligência artificial fazer coisa que empregos hoje fazem, não é esse o problema, não é que tem que acabar a inteligência artificial com isso, o problema é a sociedade que tá errada, porque, tipo, sabe quando você, é que a gente via Jetsons antigamente, aí a gente via, tipo, nossa, não, a tecnologia vai evoluir pra gente conseguir ter mais tempo de, não, ter mais tempo de fazer as coisas e ter mais qualidade de vida, só que o que tá acontecendo, a tecnologia tá evoluindo, pra, sabe, ajudar em muito serviço, às vezes substituir, às vezes acelerar o que for, e aí a pergunta é, tipo, tá, então o que que é o ser humano vai ter que fazer para ocupar isso e, sabe, preencher, ele tem que fazer alguma coisa pra gerar esse trabalho também, e não que, tipo, não é porque, tipo, tá, beleza, já que a gente tem uma tecnologia pra ajudar isso, a gente consegue, sei lá, diminuir a carga de trabalho das pessoas, melhorar a qualidade de vida delas em algum aspecto, trabalhar outro aspecto, sabe, de saúde mental, sei lá, o que for pra melhorar das pessoas, e algo assim, não é pra esse caminho que vai, sabe, é pelo caminho que, tipo, Então a tecnologia artificial vai, a inteligência artificial vai substituir a galera, então a pessoa vira descartável. E o problema é um problema de sociedade, não da inteligência artificial, sabe?
Sim.
Essa discussão que eu acho interessante. Tipo, pô, a gente não devia ir pelo caminho de descartar as pessoas. A gente ia ir pra um caminho que, tipo, beleza, já que a gente consegue tecnologia pra fazer isso, a gente consegue sustentar a sociedade de outro jeito? Tinha que ser mais essa discussão, né? Mas talvez não seja interessante.
Não, mas isso é questão de geração. Vai mudar conforme as gerações forem passando. Porque é isso, tem profissões que hoje em dia não existem mais. Né? Tinha a profissão de caçador de rato nos Estados Unidos. Hoje em dia não existe mais isso. É. Aqui no Brasil, por exemplo, tinha engraxate, tinha leiteiro. Que a pessoa que entregava o leite na porta das casas. Não existe mais isso. É normal, vai acontecer. Pode ser que minha profissão acabe também. É normal. Mas é... A questão hoje em dia é... Tem muita gente, né, que depende do sistema que tá instaurado. Então, se a máquina tirar o emprego de, sei lá, vamos supor, metade do mundo que aconteça, é isso. Tipo, o que acontece? As outras pessoas que trabalham vão ter que sustentar essas que estão. Mas não tem o que fazer. É uma renda...
Fala como você chega nesse equilíbrio, né? Tipo, isso que é uma pergunta muito foda.
E eu também não digo que talvez o socialismo seja a solução ideal. O comunismo com certeza não é. Mas é isso, sabe? Tipo, como é que você chega nesse equilíbrio que as pessoas possam usufruir do seu tempo livre, gastar com o que quiser, né? E ao mesmo tempo ajudar... entre aspas, né, essas pessoas que estão trabalhando, comprando o que está sendo produzido. Tipo, é difícil chegar numa solução para isso. Mas enfim, né, talvez a própria máquina chegue.
É, então, o que talvez você falar, como ela vai contribuir? Cara, às vezes não vai precisar, às vezes, sei lá, se a gente chegar num ponto que a máquina faz, tipo, não precisa. Se não precisar, tá tudo bem, tá ligado? Só que...
Não, mas
tem que chegar nesse primeiro ponto.
Não, o ser humano não vai se contentar com isso.
É isso aí, porque, tipo, se eu tô tendo que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer mais ou pior. E, gente, não.
Se tiver tudo em paz, o ser humano vai fazer guerra. É um fato. Não tem muito o que fazer. Porque... isso também, tipo, acontece em relação, né? Que nem, ai, meu marido ou esposa, ele é tão bom pra mim, me dá tudo, faz tudo que eu quero, me dá café na cama, não sei o que, super bonzinho, não preciso nem me preocupar. O que acontece? Ficar no marasmo. Ai, vou procurar fora, né? Quero uma emoção, que nem você falou a gente falou agora de pouco dos caras do Rope, né? Pô, tá tão chato aqui, vou matar uma pessoa pra criar uma emoção. É isso, o ser humano é isso, tipo, eu não consigo sintetizar numa palavra que seria isso, mas acho que deu pra entender a ideia.
Não, eu acho incrível que a gente tava sem assunto pra falar e mais uma vez a gente se junta só pra falar mal de sociedade.
Não, eu vou fazer o quê? Se é isso, eu também não tô usando foice e martelo, tá, gente, mas...
Ainda.
Meu espectro no... Como é que chama?
Aquele do
gráfico cartesiano. É cartesiano?
É, cartesiano.
Então o meu é esquerda liberal aqui, assim. Tipo, é o mais foda-se que tem. Entendi. Tipo, comércio quer fazer, comércio faz. Ai, você quer comprar, compra. O governo vai interferir? Não. Tipo, ele só vai dar o mínimo. É isso, é o espectro mais assim. Você faz o que você quiser, você compra se quiser, o mercado vai continuar fluindo, tipo... Não, mas é um equilíbrio ali, que é o meu é o equilíbrio que é utópico, quase isso. Mais utópico que o socialismo utópico, por exemplo.
Você é liberal na economia e conservador nos costumes, é isso?
Ah, é isso. Aquele meme lá do cara de terno na frente
exato,
e de atrás.
Entendi. Sabe um negócio que a gente não comentou, que eu me lembro pelo menos, do Demon Slayer, né? Porque acabou a terceira temporada e a gente não falou nada.
Você gostou?
Cara, eu gostei, mas eu senti que essa temporada como um todo foi, acho que, potencial desperdiçado. Mais de história, assim, de qualidade de animação continua, mano, Ah, pica sim. pra caralho. Tipo, realmente é, mano, muito, muito bem animado. As lutas são fodas, realmente
Tanto que
muito
esse último
bom.
episódio ficou. Nossa,
Nossa, mano, animal, animal.
É,
Muito,
a
muito bom.
animação é impecável. Mas eu acho, sabe o que que acontece? Tinha. Eu não sei porque eu não li o mangá, né? Mas eu não sei se eles sintetizaram tudo nessa temporada, assim, desse arco. Mas eu acho que tinha muito personagem muito bom pra explorar de uma vez, sabe?
É.
Porque no anterior você tinha os três meninos de sempre, que eles vão ser meio que meia boca. Inclusive, eles nem voltaram nesse, né?
Não, não, o do.
O
Ah, caralho, esqueci
loirinho
o nome. É, e o Cabeça de Porco,
e o. O
esqueci o nome dele.
Zenitsu e o. Zenitsu é o loiro.
E alguma
da
coisa o
cabeça
nome
de
do outro.
javali é o. Enfim, esse daí da cabeça de javali. E aí na temporada anterior tinha eles e o cara que é o fodão lá. E no,
uhum.
e no do trem era eles e o cabeça de fogo.
Uhum.
Então, tipo, você conseguia ter um equilíbrio de, pô, esse cara tão abaixo desse cara, eles vão aprender com ele, ele é super bonzão e tal, beleza. O que aconteceu? Nesse de agora, tinha dois Hashira, né, no caso, que eram
Sim.
os caras
O da nuvem
lá.
E a do coração, do amor, Hashira do amor.
Chicote, a espada de chicote lá, e os caras eram bons, os caras eram muito bons.
Uhum.
Mas é isso, tipo, você acaba. Ah, o Tangerino que ficou cada vez fica mais ferrado, de
Tangerino.
Forte. É que na legenda do cinema o carinha da cabeça de javali chamava ele assim, eu achei engraçado demais. E aí cada vez ele fica mais forte e tipo. Esse da névoa. Engraçado, né? Tipo, esse da névoa, ele era super fodão.
Sim.
Aí no final ele foi enfrentar esse daí do vaso, que eu acho que era o 4, não lembro, 3, 5?
Não, ele era o 5. O
5.
Do medo era o 4, acho que deve ser isso.
Isso, o principal era o 4, isso. E ele foi enfrentar esse do vaso, pensei, nossa, esse do vaso aí vai estourar, né? Porque já tá liberando esses demônios na vila, esse teletransporta, não sei o quê. Aí no final a luta dele foi meio xoxa, assim, tipo, nossa, essa é a sua última forma? Tanto que ele mesmo fala, tipo, é isso?
Não, a última forma do 5 é só ele sair do vaso e virar meio que uma cobra, né?
É, uma cobra d'água, sei lá. E ele joga uns peixes que corta, eu fiquei,
Sim.
nossa, tipo, é isso? Não sei se porque faltou uma emoção, sabe? Tudo bem que ele também não tem muita emoção, né? Mas esse Hashira aí do... Mas eu acho que a luta em si faltou um pouco de emoção, sabe? Foi legal. Mas...
É, não, a animação do, mano, os golpes do Hashira da Neva lá, acho que de todo mundo foi esse que eu mais curti, eu achei muito foda.
Foi. É, não, esse eu achei bem legal também. E aí os outros ficam meio jogados, sabe, tipo, esse do 4, soltou 10 spawn lá, 10 cria dele, tipo, aí tem a raiva, tem a felicidade, tem não sei o quê. Aí,
não,
cara, enfrenta,
aí virou Dragon Ball, né? Ficou
então,
muito Dragon Ball.
Aí, enfrenta e depois, ah, eu falei aqui.
Mas não é
irmão.
Minha última forma.
É? Nossa, já tava me cansando demais. Aí, tipo, ah, essa aqui é a minha forma mais evoluída. Aí, ah, tá, legal, né? Agora você tem uma Hidra, tem esse tambor aí, fodão, não sei o quê.
Mas calma lá, que não é a minha última forma.
Eu fiquei aqui, porra, toda hora tem um. Aí, beleza, ele vai lá, mata o pequenininho. Aí não morre, aí tem um outro. Aí, ah, tá, beleza, vai, esse pequenininho cresce, ok. Aí o que acontece? Não era, era outra, tipo, acho que era arrependimento, não sei o quê.
É, exato.
Eu fiquei, ah, velho, pelo amor de Deus, velho. Chega, já deu. Isso tava bem cansativo.
Quem eu fiquei, tipo, você falou de muito personagem e no fim exploraram, foi a Hashira do Amor mesmo. Que eu achei, puta, vai dar pra explorar bem ela, porque ela foi, tipo, isso. Ela é a... Puta, aquilo, né? Clássico de shonen. É a... A menina fofinha, gostosinha, sei lá o quê. É, achei que não, pô, vão explorar pra ela ser fodona, sabe?
É,
não, não é só isso. Ela vai ser, mano, a mina que vai, sabe, pegar esse demônio aqui, o Nick é quarto superior.
Vai dar
uma recaça nele. Exato, vai deitar ele na porrada e mostrar que não, ela é isso aí, mas ela é foda pra uma porra. Aí é da hora que mostra que ela é forte pra caralho. Mas é tipo, mano, 5 min de um episódio e acabou.
Nossa, não mostrou nada.
E ela fica, cara, achei muito bad, que tipo, beleza, que o bicho era muito forte lá, que é a união dos quatro irmãos, né, dele tem aquelas cobras gigantes, daí ela fica pra segurar ele, mas achei muito osso, que é só isso, ela só tá segurando eles, por enquanto tá o Tangerino, igual você falou, correndo atrás do carinha pra matar ele. Eu falei, caralho, mano, ela é muito forte, ela tinha que estar, tipo, junto Sei lá, aí, foda-se, aí eu não sou eu roteirista, mas eu acho que o que tinha que pensar é ela tá, no mínimo, junto com eles pra ganhar do cara, sabe? Ficou.
Sim.
Porque, inclusive, não mostraram mais. Isso que eu fiquei bolado. Tipo,
Então, eu fiquei bem triste.
ela mostra lá que ela tem aquela puta espada da hora, que ela consegue segurar na força aquelas cobras gigantes do cara. E, mano, só isso. Aí, tipo, mostra que ela corta e tal e acabou. E depois não. Porque depois não mostra. Aí depois o Tanjiro perseguindo, né, o demônio na forma pequena dele e aí a outra forma dele. E aí, foca na perseguição e não aparece mais ela. Aparece depois ela chorando que aguentou a porrada.
É, não dá, não dá, eu vou parar. Aí, tipo, aí ele derrota. Aí eu fiquei, ah, sério?
É, eu
Ela
fiquei, mano,
chega.
bolado.
Não, ela aparece no começo. Aí olha só como eu sou bonitinha, fofinha, kawaii e tal. Ah, tá bom, vai, beleza.
Mas mais do
Aí
mesmo, né?
agora, é. Aí eu, ah, tá bom, vai, ok. Em algum momento eles vão fazer essa mulher lutar. Aí lá pra frente. Ah, a vila tá sendo atacada. Chega ela, pá, 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 acabou com todo mundo. Ah, legal, beleza, tá bom. Era o que eu esperava, é o mínimo. Não fez mais que o seu trabalho, ok. Aí chegou lá, os moleques se matando. Cheguei aqui, vou salvar todo mundo. Opa, agora vai, né? Aí mata uma cabeça, matou outra cabeça, não sei o quê. Ai, meu Deus, vou quase morrer aqui, né? Aí, tipo, chega o cara lá, vai quase matar. Ah, não, toma aqui um histórico dessa mulher. Ah, tá bom, vai. Aí mostrou lá a historinha, perde um episódio, ok.
Não, a historinha acho
Aí.
legal mostrar.
Não,
Por mais
é.
que também a história em si foi meio, mas achei legal que
Sim.
mostrou.
Eu imaginei que em algum momento eles iam mostrar, igual mostrou do da neve, igual eles mostram de todo mundo, né? Mas, é. Enfim, mostrou lá, tá bom. Aí eu pensei, ah, agora, né, já mostrou o background, vai pelo menos um episódio ou metade ela.
Porradaria.
Destruindo esse cara aqui. Aí foi isso que você falou. Tipo, aí ela volta. Não, agora eu tô inspirada. Agora eu vou pra cima. Aí, tipo, beleza, foi lá. Deu um, dois tapa, corta. Aí depois corta pra isso, tipo, ela desistindo. E assim, eu não nego que ela é forte. Ela é muito forte. Tanto que ela segurou esse cara sozinho. Mas.
Não mostra um, não
É, ficou
mostra ou
xoxo.
não, um que não mostra ela segurando, né? Tipo assim, mostra o começo e o fim depois dela toda cansada e mais mostrando que aguentou. E poderia ser mais, isso que é o foda. O que dá
Sim.
mais raiva ainda é que é o que eles deram um gostinho. Porque, tipo, se ela fica só salvando a galera da vila, ia ficar. Um que não ia fazer sentido ela ser Hashira, que seria muito pouco, né?
Ah, é.
Dado o poder que eles são Hashira, tipo, que dá a entender no desenho, então ela teria que ser mais que isso. Aí, beleza, mostrou que ela realmente é muito forte. Então, beleza, ela não é só uma mulherzinha que colocaram lá, deram um poder pra ela. Da hora, da hora. É só quem mostra isso e é isso. E aí, joga fora logo em seguida, pra não explorar mais. Porra, o da Neva teve muito mais espaço do que ela em questão de mostrar
Sim.
os poderes. Aí, mano, sei lá, fiquei bolado.
Talvez eu
O ruim é.
tiraria. Talvez eu tiraria metade daquele episódio do boneco dos seis braços e colocaria mais dela. Porque isso.
Que tem um episódio do boneco que mostra o passado da Neva aí, beleza. Mas tem um, eu acho que é isso, né? Tem um que foca muito em ele atacando o carinha que
Isso.
forja a espada e eles lidando com aquela situação. E é um episódio inteiro deles segurando ele lá. Dava pra, sei lá, fazer um pouco mais curto, talvez, essa parte. E, sabe, deixar metade do episódio é isso, eles tentando segurar o cara lá e metade já começa a falar da menina, né? Tipo, da Hashira do amor.
É, tipo, ah, aqui começou, beleza, agora vai, Tanjiro, luta com esse negócio. Aí, beleza, mostra que ficou uma semana depois, aí já tá cansado. Pronto, aprendeu. Beleza, aprendeu a ganhar, acabou. Pronto, já usa essa outra parte pra fazer coisa mais relevante, entendeu? Mas, enfim, eu sabia que essa temporada não ia superar a anterior.
Sim,
Também
cara.
não me decepcionou, mas
É.
foi ok. Tipo,
Poderia
esperava um
ser
pouco
melhor.
mais, é. Mas é ok, tá ok. Outra coisa, por exemplo, falaram dessas histórias de todo mundo e não falaram direito da da arma lá.
Da arma. É verdade,
É.
verdade.
Tipo, onde que ele conseguiu o poder de demônio dele? Não fala em
Exato.
nenhum momento.
Mano.
Tipo, beleza, vocês vão deixar pra uma próxima temporada, eu imagino. Espero. Mas
Bom, não
é.
sei, né?
Então, não sei, mas ficou isso. Tipo, ah, esse cara eu conheci lá no começo, que eu nem lembrava desse personagem. Aí, ah, ele voltou aqui, tá. Ah, tá bom. E aí, você tem um poder de demônio. É tipo, ué, caralho, ainda fica no sol. Ah, porque, ué, E tipo, e aí só a menina nova que pode ficar no sol, mas esse cara, ele é meio demônio, não é meio demônio? Não sei, não entendi. Não entendi o que tá se passando com ele.
Não explicou direito o que ele é. O que dá a entender é que ele é humano, mas consegue acessar, né? Mais ou menos poder de
Ah, mas.
demônio. Mas como ele faz isso, tá. Sei lá.
Então, não entendi, porque, tipo, ele fica no sol também. Eu achei que ele era demônio. Aí no final ele não é. Aí, tipo, só a menina lá, a irmã do Coisa, que agora ela tem todos os poderes, tipo o cara do Bleach. Aí
Mas
agora ela.
não tem explicado o poder, o porquê do poder de demônio dele nessa temporada. Achei que foi desperdício, porque pensava, igual você falou, pode explicar em outra temporada. Só que o ruim é que nem eu já falou, já foi falado que a próxima temporada é do arco do treinamento dos Hashiras, que eu sei lá o que vai ser isso. Mas beleza, já tá inteiro implícito que vai ter mais dos outros Hashiras que ainda não se mostrou. Pra mim, o ponto
Sim.
mais é que deixaram de aproveitar para explicar o porquê desse poder dele nessa temporada, que era uma temporada que ele tinha destaque. Então você vai ter outra temporada que você vai ter mais outros personagens e nessa que vão falar do porquê desse poderzinho dele. Nem sei se, tipo, aí talvez vai ser de novo, vai ficar meio jogado, sabe? Tipo,
Sim.
podem fazer. Podiam ter aproveitado nessa e já ter feito isso. E aí,
Não, não duvido.
sobre a Nezuko, aí. Nezuko, não sei como fala, perdão aí, gente. Mas o que eu achei também. Na, cara, de novo, eu sei que tem isso em Shonen. Mas incomodou que ela virou, tipo, ah, eu posso, porque eu quero muito. Pô,
É.
do nada, tipo, ah, todos os demônios não podem sair no sol porque eles morrem, e aí a Nezuko tem que ficar na caixa porque senão ela vai morrer. Mas talvez não, foi tipo isso, mas se pá que não,
Ah.
porque ela não quer. Porque, porra,
É,
tipo.
é isso. Do nada ela tem poder de cura também.
É, tá muito. Cara, ela
Assim.
tá virando, como é que fala? Argumento de roteiro, tá ligado? Pô, a gente precisa que eles consigam se curar aqui, senão eles
Toma,
vão
agora ela
morrer.
tem.
É. Então agora eles vão
Qualquer uma.
conseguir
Assim.
curar.
Tudo bem, né? Que a gente tá vendo um desenho que os caras usam. É,
Sim.
usam a inspiração pra meter fogo na espada, água na espada, né? É, luta com o demônio, não sei o quê. Ok, é fictício. Mas dentro desse universo, acho que a gente tem que esperar algumas coisas. Mesmo assim, mesmo com esses absurdos, acho que algumas coisas ainda tem que fazer sentido pra não ficar muito forçado.
Mas
Mas enfim,
isso é
né?
muito coisa, mano, o one-on-one de roteiro, tá ligado? Quando você vai estabelecer o seu mundo, você tem que estabelecer as regras dele. Tipo, ah, não é, mesmo que ele não seja as regras do mundo padrão. Mas
Sim.
tem que colocar limites, sabe? Porque se você não coloca, é isso que acontece. Aí qualquer coisa fica justificável. Só que qualquer coisa fica justificável, vai ficar mais fraco em questão de roteiro, né?
Ah,
Um
deixa.
negócio bem escrito é isso, as regras são bem definidas. Então, por quê? Por que você faz isso? Porque se alguém quebra as regras, tem que ter consequência. Senão fica isso, tipo, qual é a consequência pra Nezuko? Não tem.
Ah, é, ainda não tem, né? Sei lá se vai ter. Mas é isso. Aí deixa de ser crível, né?
É,
Você fica
exato.
tipo, ah, tá legal. Então o que acontecer? O que vai acontecer? No próximo episódio vai ter um outro poder. Aí fica, ah, nem vou ver, mano. Toda hora tem um poder novo.
Exato.
No geral, né? Falando numa visão geral. Enfim, por enquanto ainda tá legal, dá pra assistir. Eu super recomendo. Mas aí, agora, o que que acontece? Também na próxima, eu imagino que eles vão trazer os dois meninos de volta, né? Tem que trazer
Sim.
de alguma forma. E.
Não, tem pontos interessantes para explorar, porque agora também o Mozan lá descobriu que a Nezuko pode ficar no sol, que era sempre o desejo dele, né? Então, agora o que vai mudar vai ser a inversão da ordem de perseguição, né? Porque antes era o Tangerina que queria achar o Mozan para tentar achar uma meio que
Moção.
cura para Mozan, para achar uma cura para Nezuko. Agora que ela já tá, mano, quase
Ah, nem
10.
precisa mais, é, nem precisa
Ah, ela
mais,
tá melhor que um humano normal, mano, foda-se. Mas aí agora é o cara que vai atrás dela, né? Então você
foda-se.
mudou, inverteu o vetor ali. Mas isso vai ficar interessante, porque agora eles vão ser perseguidos, né? Em vez de perseguidores. Mas, cara, sei lá, ainda assim, não sei, podia ser melhor? Talvez podia. É isso que você falou. É bom, ainda recomendo, porque, cara, a animação é foda com a história ok. Mas, aquilo, putz.
Isso não volta a
Queria.
ser. Isso não volta lá no começo do que a gente falou? De que tá tudo meio blé? Será que se a gente tivesse visto isso
Será? Talvez.
sem ter tudo que a gente sabe, não acharia sensacional? Não
É.
tivesse referência?
Será que a gente
Tipo.
tá chato? É isso que a gente tá falando.
É, basicamente, porque. por exemplo, se eu não tenho nenhuma referência, sei lá, nunca assisti desenho. Eu não gosto de filme, nunca assisti desenho, não curto série, não consigo acompanhar. Esse é o primeiro que eu tô vendo. Acho que muito provavelmente a pessoa vai achar sensacional tudo, sabe?
Uhum. É que tipo, eu não sei.
Se ela gostar de assim, ah, putz, eu gostei desse desenho, vou. Aí, tudo que vier ali vai ser um lucro, eu acho. Não sei. Uhum.
Cara,
não sei.
Eu não sei, porque pra mim o um ponto mais é porque o que me pega que você, nisso de ser blessed e tudo mediano, é mais que, assim, as coisas podem ser medianas e você pode também criticar. Sim. E a questão é que não é por isso que você não pode gostar, que pra mim é isso.
Ah, não,
Eu gosto de Demon Slayer, eu acho legal. Mano, é por isso que eu vou deixar de falar que, pô, então, isso aí da Nezuko foi forçado, que a menina sim. deixou de ter potencial lá, ainda gosto. Mas, tipo, não é por isso que é isso, du. Tá deixando de ser um negócio shonen com, sabe, vários elementos que é bem pra adolescente, é mais fraquinho. Só que, pô, eu acho legal porque dentro do que se propõe é bem feito. Ainda assim, tem seus problemas e é isso, sabe?
Sim, mas é isso. Na verdade, nenhum dos dois tá errado, né? Mas eu só coloquei uma outra visão. Tipo,
o que eu acho que também... o que pega é mais o nisso de tudo é mediano, é mais você, a gente não aceitar alguma coisa que não seja mediana. Eu acho que tem muito disso, na verdade, a gente, cara, se você tá consumindo alguma coisa, aquilo tem que ser excelente. Se não é excelente, puta, então, por que você tá perdendo seu tempo consumindo?
Isso é um problema.
Então, e aí, sei lá, acho complicado.
Isso é desgastante.
Eu
não sei. É que eu passo por isso todo dia, então eu sou suspeito pra falar. Mas é... Eu sou dessa opinião, sabe? Acho que mediano bem feito. O simples é difícil de fazer, ponto.
Uhum.
O simples bem feito é difícil. Se você tem um negócio bem feito, no melhor que você puder fazer, já tá satisfeito. Eu, por exemplo, tô satisfeito com essa temporada, que nem você falou. Tem seus poréns? Tem. Mas entregou, tipo, beleza, tá bom, tô satisfeito, ok. Poderia ser melhor, ok. Mas não desmerece o que foi feito. Tanto que no final ele ainda aprendeu a habilidade do trovão... Né, o Tanjiro lá, teve tipo, a própria Nezuko, eu achei que ela, assim, seria um absurdo ela morrer, né, porque o desenho todo gira em torno disso, mas me deixou a dúvida, eu fiquei, nossa, será que ela morre mesmo? Né?
Não, por um momento eu achei que mano, realmente matar ela, ia achar foda, aí eu achei inclusive que o Nive ia pular pra outro nível.
Nossa, mas... pra mim ia ser, aí é o que que acontece, em vez dele ir atrás da cura, ele ia atrás da vingança.
Exato, exatamente.
Aí ia subir muito no meu ranking esse desenho, ele ia ficar quase, ia chegar perto do
passa episódio, fim do episódio 1 do anime, você fala, beleza, eu vou ver isso aqui até esperar ele conseguir a cura.
Assim, pô, mano, mas só quebra de expectativa.
No meio disso, você fala, não vai ter cura não, amigo, ele vai perder a irmã dele.
Nossa, eu tava tenso nesse episódio.
Eu fiquei muito tenso também.
Primeiro porque aquele desgraçado do baixinho não morria nunca, eu tava sendo frio já daquela... porcaria não morrer de tanto ódio.
Filha da puta!
Nossa, mano, o bagulho não morre, tá me dando uma preguiça, ódio, uma mistura de emoções. E aí, aconteceu isso da menina, eu fiquei, nossa, será? Será? Tipo, nossa, vai morrer, velho. Nossa, agora vai ser um...
Não, sensacional. Isso foi muito bem feito. A cena do Tangerina lá, com um olhar de aflição, tipo de... Caralho,
quem eu salvo
a minha irmã, eu salvo os caras, mas os caras vão morrer, e puta, é errado eu deixar eles morrer, mas
meu objetivo é minha irmã.
Ele sofrendo lá, essa parte foi foda, foi muito foda.
E ele ainda consegue, né? Ele mete lá a respiração do trovão, bate no maluco, volta pra irmã.
Não volta, não, ele acha que a irmã morreu.
Ah, é depois, verdade. Não, mas ele mata o baixinho, aí ele volta pra ela...
Não,
aí ela tá entregando.
Verdade.
Aí ela chuta ele, tipo, vai lá. Aí ele, tipo, agora já foi, né? Agora eu vou ter... Bom, agora eu tenho que destruir, né? Uhum. Já perdi a irmã, tenho que destruir esse último aqui.
Uhum.
Aí ele vai. Eu confundi a sequência dos negócios. Mas, nossa, eu fiquei muito esperando, assim. É que, enfim... ele ia entrar... Aí o desenho ia entrar muito mais no âmbito cult do que no âmbito de vender mais coisa, né? Eu acho. Não sei.
Ou talvez... a pegada do desenho não indicava que ela ia morrer, mas seria realmente uma quebra de expectativa.
Seria. Porque, e tem aquele negócio, né? A melhor forma de se eternizar o personagem é
matando ele. Exato. Da forma correta, né? E não só matar por matar.
Ah, sim, também. Se matar, tipo, de velho. Se for uma morte xoxa, não tem graça. Aí você mataria por nada. Mas se ela tivesse morrido, por exemplo, nesse último episódio, que eu imagino que seria o equivalente da metade do desenho, se eles forem seguir... Não sei, né? Eu imagino que se essa temporada não for a metade, né? Que eles ainda vão torcer a toalha, mas eu acho que seria a metade.
Eu não sei, porque o Cadu fala que eles estão enrolando muito, né? O Cadu que leu um mangá inteiro. Fala que, cara, era pra ter avançado em termos de temporada, sabe? Tipo, comparado com outros animes. Ele esperava que tivesse avançado mais na história do que o que já avançou. Então, não sei, eu não li nada também, porque eu não quis fazer isso.
Eu não quero ler também, porque o desenho tá legal. Depois vai acontecer o quê? É. Aí eu vejo o desenho e fico comparando com o escrito, aí fico, putz, o cara mudou isso, mudou aquilo.
Tá bom que eu fiz isso no passado, quando eu lia mais mangá, mas aqui eu não quero ter essa experiência, talvez.
Isso. O negócio é, você quer gostar do filme e ler o livro... Não, você quer ver o filme e ler o livro, você assista o filme primeiro. Porque aí você vai gostar do filme e depois você vai ler o livro e vai ficar, podia ter mudado isso, podia ter mudado aquilo. Se você ler o livro primeiro e assistir o filme depois, isso como regra geral, quase 90% das vezes você vai se decepcionar.
Tô eu com Bússola de Ouro. Bússola de Ouro, eu vi primeiro o filme e achei, legalzinho, pô, maneirinho, ó, o urso lá, da hora, Daniel Craig, etc. Aí eu li o livro e falei, puta que pariu, o que que fizeram?
Então, mas é isso.
É isso, porque ainda tem até um apego pelo filme. Ainda acho ele legalzinho, mas acho
porque
que
você viu primeiro.
Exato. Se eu tivesse lido o livro e depois visto o filme, ia falar, porra, o que fizeram com o meu livro e tal.
Um exemplo que eu tenho disso é quando eu li o Kick-Ass, que me voltou a fazer de quadrinhos. Aí eu li o Kick-Ass, falei, caramba, que legal e tal. Aí depois saiu o filme, até a metade ele, é legal e tal. Só que eles mudam tudo e ficou horrível pra quem viu só o filme e ainda acha legal, né? Mas como eu li os quadrinhos, mano, destruíram a obra, sabe?
É foda, porque Kick-Ass é realmente um quadrinho que a brisa dele é tipo, olha, cara, como não dá pra você ser herói de verdade, que tipo, você vai se fuder e só apanhar, tomar no cu, etc. Tipo disso, a moral, entre aspas, dos quadrinhos, eu lembro que era mais pra isso. E aí no filme eles fazem, não, como se fosse um filme de herói meio que padrão, assim, né? Porque o cara realmente vira um herói. A brisa do quadrinho era, você virar um herói na vida real não é...
Não vai rolar, não acontece, assim. Tipo, você mais é pobre, você não tem dinheiro, você não vai conseguir...
Não só isso, né? Tipo, aquilo de. Não existe super força, você vai só fuder, você não existe cura, você vai, mano, apanhar, tipo. Entre outras coisas que ele pega lá. E aí, essa. Porque o mais foda é isso, né? O princípio dos quadrinhos eles não conservaram. Aí fica osso.
Então, o cara lá que é o Nicolas Cage, que já é uma péssima escolha também. Tipo, nos quadrinhos, o cara é. Ele é super... Ele é que nem o justiceiro mesmo, sabe? É. Ele é, tipo, super forte, não sei o quê, não gosta de arma e mata mesmo, não sei o quê. E o que acontece? No final, ele era um banqueiro X, assim, que ele só se inspirou no Kick-Ass pra fazer justiça. Uhum. Só que quando você vê no filme, já é o Nicolas Cage mirrado, magrinho, onde você olha assim, tipo, esse cara aí claramente já se inspirou no Kick-Ass. Mas nos quadrinhos você não tem essa impressão, você acha que o cara era realmente um herói. Ou seja, é umas adaptações que, a meu ver, não fazem sentido. E aí acaba estragando os contextos. Isso pra várias coisas, né?
A gente tava falando isso porque não queria ver o mangá por causa do Demon Slayer.
É isso, né? O desenho tá legal, eu quero que ele continue legal, ponto. Então eu vou continuar assistindo o desenho. Quando acabar o desenho, que eu espero que eu ainda esteja vivo, aí eu leio o mangá.
Porra, esse daí não é pra ser... Ainda mais que o mangá já acabou, né? Não é pra virar One Piece. Se começar a virar, a gente já vai saber que não tá seguindo o mangá.
Exato. Mas aí talvez eu desista e valeu...
mangá, pra saber o que eles resolveram fazer aqui.
Aí se eu ficar com preguiça e tal, mas... Enfim, se eles não perderem a mão, eu ainda continuo assistindo. Diferente do One Piece, tá enrolado tanto no mangá quanto no, no desenho. Então, meio que fica elas por elas.
Mas tipo, tá no arco final. Faz anos.
Só falta mais 15 anos.
Exato.
É que nem a volta de Jesus. Estamos no tempo do fim, faz milhares de anos. Ele já vai voltar. É a mesma coisa do One Piece. Pô, já vai acabar, falando isso 10 anos atrás. Agora tá na metade da grande rota, 30 anos depois que começou a obra.
Que bela analogia.
Ah, mas é isso, né? Toda hora os caras falam, não, já tá, que nem você agora, acabou de falar, já tá acabando. Uhum. Tá acabando, mas 30 anos vai acabar essa porra. Tem gente que começou a ler esse negócio, já morreu e não acabou. É call to action que chama no marketing.
Como é que é?
Call to action. É literalmente a chamada pra ação. Tipo, quando você entra no mercado e tem aqueles compre agora, oportunidade única, compre um, leve dois, isso daí está o quê? Chamando o cliente pra realizar a ação de tal coisa que você quer vender, né? Então, compre. Entendi. Tal coisa.
Ah, tá. Então, o que você vai ouvir agora é exatamente isso aqui, mas a gente está avisando que você está ouvindo isso, então siga-nos. Em qualquer plataforma que vocês estiverem escutando, nos avalie bem, também mande sua opinião e fala aí sobre o que você gostaria que, mano, ouvir um podcast que você nunca ouviu sobre, manda aí, mas manda sugestão também legal de coisa pra gente, sei lá, assistir, sei lá o quê, porque também, pô, faço isso de graça, né, então me ajudem.
Ou melhor ainda, se você não gostou, você assiste com raiva pra ficar com ódio no coração. Exato. E os próximos vai ficar, meu Deus, como eu odeio esses caras, assista todos.
Mas aí você descarrega isso aqui e não em outros lugares. Então olha só que coisa isso. Boa.
Descarrega no Twitter depois.
Exatamente.
E põe a hashtag.
Excelente.
Ah, eu ia falar alguma coisa mais do Demon Slayer, mas eu esqueci. Eu gostei da dedicação do ferreiro lá, que tá arrumando a espada do Tanjirino.
Né?
Eu achei ele um personagem mais impactante do que talvez o da Neva, por exemplo.
Acho que você ia falar o profissional 10 de 10.
Olha,
mas eu tenho medo do...
Eu não sei, ele é um bom profissional, mas ele é...
Eu não sei, eu tenho medo dele virar o tipo de exemplo do post do LinkedIn, tá ligado?
Aí,
olha, só como ele não para de trabalhar nunca, puta, sabe, que inferno.
Ah, não, isso você tá falando das outras pessoas, né, porque ele não faria esse post, ele estaria muito ocupado trabalhando.
Exatamente.
Ele realmente estaria trabalhando, ele não tem tempo de usar esse negócio.
Inferno. Bom, recomendações, etc.
Eu tenho. Tenho uma reflexão aí pra deixar que é.
Meu Deus.
No mundo...
Quero fazer uma provocação.
O que é a vida?
Nossa.
O que é a vida? Não, é. No mundo Lego, toda cirurgia é plástica.
Fica aí. Era isso.
Fica a reflexão.
Caralho. Beleza, é bom. Você vai encerrar com um pensamento dessa vez.
Ah, você vai deixar um também ou só eu?
Não, ou quer recomendar? Puta, o livro que eu tô lendo, vou recomendar um livro antes de acabar ele, mas é porque ele realmente tá muito legal. Que eu tô
Doce
lendo. Oi?
Doce Veneno do Escorpião.
Não sei qual é esse.
É o da Bruna Surfistinha.
Ah, não, esse eu não terminei. Quer dizer, nem comecei também. Mas eu tô lendo a Flecha de Fogo do Leonel Caldela. E nossa, mano, é bem legal. Achei que ele seria até mais bobinho quando eu comecei, mas recomendo. Eu tô nos 30% dele aí. O cara tá bem bom, indo por um caminho que eu tô achando interessante. Talvez eu grave pensando em gravar um episódio sobre livros que eu li no ano aí pra fazer um de recomendações. Mas fica pro futuro, depois que terminar esse livro aí a gente pode gravar isso.
Justo, não vou conseguir ajudar muito nesse, eu ainda nem terminei o Moby Dick. Esse
porra, mas é que também você pegou um livro gigante, né?
Não, mas é que eu não, realmente eu não tô conseguindo parar pra ler. E como eu leio muito devagar, eu não consigo terminar. Mas enfim, e aí tem um outro porém que é... Eu tenho o toque de não gostar de começar o próximo livro se eu não tiver acabado o que eu tô lendo no momento.
Eu também tenho esse defeito.
Então, eu Enfim, eu quero terminar o Moby Dick. Quando eu acabar o Moby Dick, mesmo que eu leia até correndo, aí eu leio o próximo.
Entendo. Bom, é isso?
É isso.
Eu não sei que música pôr nesse episódio também.
Ohayou gozaimasu, konnichiwa, DJ WS e MC Maha. Eu que meto no seu raiba louco, de juju na cara, se o sol não te queimar, Oni, minha katana te rasga. Eu que meto no seu raiba louco, de juju na cara, se o sol não te queimar, Oni, minha katana te rasga. Segunda já tá dando toba, aê. Estilo leite. Segunda fama. Primeira já tá dando na frente. As novinhas da quebrada tão tipo a Nezuko. Não quer tirar o bambu da boca, tão mamando forte sem caô. As novinhas da quebrada tão tipo a Nezuko. Não quer tirar o bambu da boca, tão mamando forte. Então bota a boca no bambu. Só bambuzada nas demônias da quebrada. Bota a boca no bambu. Só bambuzada nas demônias da quebrada. Bota a boca no bambu. Só bambuz, 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 bambuzada. Bota a boca no bambu. Só bambuz, 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 bambuzada. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, DJ WS e MC Maha. Bambuzada nas demônias da que...